Agora a gente fala sobre obesidade. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. O CBN Saúde conversa sobre esse assunto com a nutricionista Franciele Ramires. Bom dia, Franciele.
Bom dia.
Franciele, aqui é a Luciana. Bom dia. Tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem?
A gente gostaria de começar, eu e Brenda, né, Caramasca, aqui na apresentação, a gente gostaria de começar perguntando o seguinte: o que é a obesidade? É uma doença? Precisa de tratamento?
Sim, a obesidade ela é considerada uma doença crônica, né? Ela é caracterizada pelo excesso de gordura e ela necessita, sim, de tratamento.
E como é que é esse tratamento? Ele precisa necessariamente ser multidisciplinar, né? A gente fala sobre a questão de ingestão de calorias, o que, que a pessoa come, mas é muito importante ter esse acompanhamento conjunto de outros profissionais, né?
Sim, pela Organização Mundial de Saúde, né, estabelece 5 pilares para o tratamento da obesidade. O primeiro é o acompanhamento nutricional, onde um profissional nutricionista vai estar adequando todo o aporte calórico que esse indivíduo precisa receber. O segundo é a atividade física, né, onde também, com a ajuda de um profissional especializado, de um educador físico, vai estar ali fazendo com que o indivíduo acaba perdendo gasto, tendo gasto energético, né? Temos também o terceiro pilar, que é o tratamento psicológico, né? E depois o quarto pilar, ele é o tratamento farmacológico. Muitas vezes a gente precisa, sim, associar algum medicamento para que consiga diminuir fome, aumentar a saciedade para ajudar essa pessoa. E o quinto pilar é o tratamento cirúrgico. Então, como funciona? O tratamento cirúrgico, ele é indicado para indivíduos que têm IMC acima de 40, que é considerada a obesidade grau 3, ou obesidade grau 2, quando o indivíduo tem entre 35% a 39,9%, né, de calorias, de quilo por calorias, que é o IMC, com comorbidades. E também ele tem que ter passado por um tratamento durante 2 anos, se não for eficaz, aí é indicado também o tratamento cirúrgico.
E como a gente calcula o IMC? É o índice de massa corpórea, é isso?
Isso, índice de massa corpórea. Ele é o peso dividido pela altura ao quadrado.
Doutora, esse IMC, por muito tempo, ele foi o único critério usado ali para saber se a gente está obeso ou não, né? Um certo grau, sim, de obesidade ou não. Existem outros fatores também que ajudem a identificar e que façam essa leitura? O IMC, por si só, basta?
Não, o IMC por si só, ele não basta para classificar a obesidade, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos um atleta de hipertrofia, o IMC dele vai dar altíssimo e ele não é considerado um obeso, certo? Então, nós temos, sim, outros critérios para avaliação. Isso é muito importante no tratamento nutricional, porque quando o indivíduo chega, o paciente chega para fazer o acompanhamento, aí a gente vai avaliar massa de gordura, massa muscular, genética, né, exames laboratoriais. Então, tem vários outros critérios para análise.
E quais as doenças que podem estar relacionadas à obesidade?
A obesidade, ela traz como doenças, principalmente, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, apneia do sono, alguns tipos de câncer também, né, tá sendo estudado aí, que causa, devido à obesidade. Fora problemas também motores, né, às vezes dores nas costas, problemas mais físicos assim também.
Quando é que a gente passa do sobrepeso para a obesidade? Como é que isso é identificado também quando a pessoa procura o nutricionista?
Quando o paciente procura o profissional, ele vai sempre pelo IMC. Então, muitas vezes ele vai lá, calcula o IMC, porque é fácil achar uma fórmula, né, e calcular. Eles calculam aí, vê ali que deu acima do peso, acima de 30 quilocalorias por metro quadrado, que aí já é considerado sobrepeso. aí ele já vem procurar, querendo um atendimento. O que que aí a gente faz dentro do consultório? Nós avaliamos o que esse paciente tem de massa muscular e músculo. Então, a gente vai trabalhar com isso, né? Vamos trabalhar com a perda de gordura, aumento de massa muscular, para que esse paciente ele possa ter uma maior qualidade de vida. E ele ter um aumento, muitas vezes eles falam, ah, mas eu não quero ganhar muita massa, fica grande, né? Mas esse aumento de massa muscular não quer dizer que esse paciente vai ficar grande. Quando a gente aumenta a massa muscular do corpo, o nosso corpo ele tem um gasto energético maior, por isso que ajuda o emagrecimento.
Há algumas pessoas que têm problema no metabolismo e isso causa obesidade?
Sim, a genética ela contribui 70% para isso. Então, por isso que a gente sempre avalia históricos familiares, exames laboratoriais, para a gente associar junto ao tratamento. Porque realmente interfere sim.
A gente vê muitas dietas malucas aí que prometem milagres, né? Perda de peso rápida. Quais são as consequências dessas dietas que são muito extremas? E também qual é o critério que se usa? Porque muita gente fica preocupada, como a senhora disse, né? Com o número na balança, no, a quantidade de quilos. Sendo que a composição corporal interfere muito mais, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo peso, mantém o mesmo peso, não perde. Que muitos podem chegar querendo perder peso, mas trocam a gordura por músculo, né? E o perigo aí dessas doenças acaba se afastando.
O que que a gente tem como consequência de tudo isso, né? Vamos ter aquele falso magro, um indivíduo que ele está dentro do peso considerável, saudável dentro do IMC, porém ele vai estar ali com um corpo com muita gordura, vai ter tendência a ter colesterol ou até mesmo o diabetes. Então, o que que geralmente essas dietas fazem? Elas querem baixar a glicemia do corpo, né? Então, diminuir o principal componente que eles diminuem nutriente é o carboidrato, que daí vai baixar ali a glicemia do corpo e o corpo vai gastar. O corpo perde muito líquido no início. Então, às vezes ocorre essa falsa ilusão de que emagreceu, mas na verdade está perdendo líquido. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Eu acompanho no consultório algumas pacientes que fizeram alguns procedimentos e dietas restritivas, que elas começaram, né, aí no atendimento, perderam uma quantidade de peso, porém, o principal é essa dieta restritiva, a pessoa geralmente não vai conseguir levar para a vida toda. E aí, quando volta lá naquela dieta, naqueles erros, porque não foi feito uma reeducação alimentar, né? O indivíduo ele está ali consumindo aquela coisa restrita, e na hora que ele volta, ele tem o reganho de peso.
Franciele, explica para a gente então um pouquinho sobre o papel da nutricionista, do nutricionista no tratamento, né? Como que vocês definem a dieta do paciente? Com base em que exatamente?
Quando a gente recebe o paciente, eu procuro sempre estar observando o que esse paciente quer, qual é a meta dele, qual é a meta pessoal desse paciente. Diante disso, a gente traça um plano terapêutico. Para esse plano terapêutico, eu preciso fazer toda uma anamnese desse paciente. Então, a gente vai investigar, o histórico familiar, como eu falei, exames laboratoriais. Né? Se fez ou não dieta, se procurou algum tratamento, né? É muito importante também o tempo, porque uma reeducação alimentar ela é um pouco mais longa para você enxergar o resultado. Então, o paciente às vezes chega e fala: olha, eu quero perder tantos quilos em tal tempo. A gente avalia e se vê que não é possível. Então, a gente já conversa com o paciente e traça uma nova meta. Quando se tem metas muito grandes para perder, vamos supor 20 quilos, nós não vamos já traçar a meta de 20 quilos como o principal objetivo. Nós vamos traçando metas de poucos quilos para que o paciente ele possa ir se adequando à dieta. É, o corpo vai transformando, a gente vai precisando mudar essa dieta, mudar esses hábitos, porque ele vai tendo mais gasto calórico, né?
Franciele, a gente viu ao longo do tempo algumas mudanças em relação ao comportamento das pessoas frente ao próprio corpo, né? Então, há não muito tempo atrás, a gente tinha um culto exacerbado da magreza, e aí você ter uma gordurinha, alguma coisa assim, já era considerado, ah, a pessoa está doente, preciso eliminar isso quanto antes. Há uma cultura maior de aceitação do próprio corpo e muitas vezes da própria obesidade, até onde isso é saudável e até onde a gente deve ligar um sinal de alerta para ver que algo de errado está acontecendo no corpo e que não é uma questão estética.
É, a gente tem aí muitos transtornos alimentares, né? Que eles vão desde você não comer nada ou você praticar alguns atos para eliminar aquilo que você ingeriu. É, isso acontece basicamente nas pessoas mais jovens, né? Adolescentes ali, a partir dos 12 anos. Há uns 8 anos atrás, essa faixa etária era ali dos 18 até os 25, 28 anos. E hoje, pelo esse excesso da mídia, de cobrar esse padrão, a gente tem diminuído muito essa faixa etária. Então, estudos apontam para a gente que crianças, né, adolescentes, eu falo crianças porque ainda, né, são consideradas como. E essas crianças, a partir desses 12 anos, elas já começam a desenvolver essa preocupação com o corpo, né, e desenvolver esses problemas. A gente tem que ficar atento ao quê? Ao que a criança come, ao que ela está falando ou também assistindo, né? Como a gente sabe, a mídia, ela fica muito presente isso. Isso também ocorre com a compulsão alimentar. Então, ficar de olho como está comendo, não descontar as coisas na comida, isso é muito importante. E se eu observar esse tipo de coisas, procurar a ajuda do nutricionista e também de um psicólogo.
Franciele, quais os alimentos são liberados e quais devem ser evitados no processo de reeducação alimentar?
Olha, dentro de um processo de reeducação alimentar, o que eu sempre digo para os meus pacientes é o seguinte: nada está proibido e nada está permitido. Tudo vai da sua moderação. Então, tem uma pergunta que eu faço na minha anamnese que é: o que você gosta de comer, né? Porque o paciente, ele precisa também estar se adaptando. Então, fazer uma dieta, fazer uma reeducação alimentar, não quer dizer que eu vou tirar esse paciente de uma vida social, vamos supor. Ah, ele não vai poder comer um lanche, uma pizza ou algo assim. Ele vai comer, mas com os devidos critérios. Quantidade, moderação nos ingredientes, né? Mas a gente sempre orienta diminuição de gordura, frituras, alimentos muito condimentados, industrializados, ultraprocessados, né? Alimentos que têm muito teor também de açúcar, a gente pede para reduzir. Por quê? O intestino, ele também é um grande influenciador do emagrecimento, né? Porque às vezes a pessoa não consegue emagrecer ou chegar ao resultado que deseja, porque ali a gente tem aquela poluição de bactérias dentro do intestino que causam o atraso no emagrecimento.
Mudar a alimentação e não fazer exercício físico funciona ou tem que ser uma combinação dos dois?
Eu digo que tem que ser uma combinação dos dois. Principalmente no mundo que a gente está vivendo, onde a cobrança é muito grande, as pessoas querem chegar num determinado resultado muito rápido. Então, é qualidade de vida, o sedentarismo, ele é um dos fatores da obesidade, então necessita, sim, ter um acompanhamento nutricional e físico junto.
Franciele, muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Saúde desta segunda-feira, um ótimo dia.
Obrigada a vocês, um ótimo dia, Deus abençoe, viu?
Nós conversamos com a nutricionista Franciele Ramírez, nossa entrevistada no CBN Saúde desta segunda-feira.